Agora são 10 horas e 34 minutos, segunda-feira, 29 de abril de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Polícia Civil investiga caso de idosa encontrada morta na noite deste domingo no centro de Curitiba. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais detalhes. Sheila, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. A Polícia Civil do Paraná, a Delegacia de Furtos e Roubos da Polícia Civil, comanda a investigação do caso de uma idosa de 65 anos que foi encontrada morta em uma mansão no centro de Curitiba na noite deste domingo. O corpo da vítima não tinha sinais de agressão, de acordo com os policiais que atenderam a ocorrência. Segundo a Polícia Civil, a idosa foi encontrada morta por um dos filhos. A residência fica em uma área bastante movimentada da cidade. O delegado que comanda as investigações, Marcelo Magalhães, falou como está o andamento dessas investigações.
As investigações estão no seu começo, né? Mas o que a gente sabe é que houve sim um crime patrimonial na residência, né? Há diversos sinais que indicam isso. Há o arrombamento na porta, há a violação à cerca que fazia ali o perímetro do terreno, há o arrombamento de cofre no local, há também um outro cofre que foi levado fechado por esses criminosos, né? Então, com certeza, houve um crime patrimonial. O que a gente ainda não sabe é se a morte dessa senhora foi em decorrência do crime patrimonial ou se ela já haveria morrido antes e o crime patrimonial aconteceu na sequência.
O delegado comentou sobre a investigação que tenta chegar à data precisa da morte, pois há indícios de que essa mulher não morreu neste domingo, e sim já há alguns dias, por volta de 2 ou 3 dias antes dos policiais serem acionados.
A primeira hipótese foi a hipótese do latrocínio, que é o roubo seguido de morte, que é um crime muito grave previsto no Código Penal, mas a gente não descarta a ocorrência de um furto posterior a uma morte natural, tendo em vista que a perícia preliminar não identificou nenhuma lesão aparente nessa senhora. Ou seja, não foi, em princípio, utilizado arma de fogo, não foi utilizado uma arma branca, né? Então a gente não descarta a hipótese de uma morte natural. Na sequência, esses criminosos ou esse criminoso tenham entrado na residência e praticado daí sim um furto simples.
Um familiar contou aos investigadores que a mulher morava com um parente que é deficiente, que ainda será ouvido pela polícia, mas a polícia não acredita que consiga muitas informações, porque a princípio esse parente é uma irmã da idosa que foi encontrada morta, e a deficiência dela também a impede de falar, ela não consegue falar. Então, a polícia, mesmo assim, a polícia vai tentar, por meio de alguma outra pessoa, tentar conversar com essa mulher para ver se ela tem alguma informação sobre o que pode ter acontecido nessa residência. A polícia ainda analisa a cena do crime para descobrir tudo o que foi levado. Já se sabe que um cofre foi arrombado no local e outro foi levado pelos criminosos, que também é outra hipótese da polícia. Ela acredita que não foi só uma pessoa, pode ter sido duas ou mais pessoas que entraram nessa casa e tiveram tempo também para vasculhar, para revirar toda a residência. A polícia também aguarda laudos complementares que irão apontar a real causa da morte e também a data desse crime. Luciano, eu volto com você.
Muito obrigado, Sheila, pelas suas informações. Motocicleta de alta cilindrada provoca acidente com outros 4 veículos. O motociclista morreu. A Brenda Karamaschi, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciane, e para todos que nos acompanham. Esse acidente foi no final da noite de sábado, na PR-897. É o contorno ali de Marialva. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, uma motocicleta Honda CBR-1000, é uma moto que pode atingir até 290 km por hora, bateu de lado em um Toyota Corolla ao tentar fazer uma ultrapassagem. Na sequência, a moto bateu na traseira de um caminhão Scania que ia à frente do Corolla, e depois desse impacto, o veículo invadiu a pista contrária e bateu de frente em um caminhão Volvo. Um outro caminhão que vinha logo atrás para evitar uma outra batida saiu à margem da rodovia e acabou tombando. O motociclista, de 34 anos, morreu no local. Nenhum motorista dos outros veículos se feriu. Esse motociclista era muito conhecido em Marialva e tinha um apreço muito grande por motos, por alta velocidade, muitos posts nas redes sociais sobre isso. E teve um outro acidente também aqui na região, Lucian, que também teria sido causado por conta da alta velocidade. Em Cruzeiro do Oeste, um motociclista que estaria fazendo um racha morreu em um acidente na PR-477. Esse acidente foi na tarde de sábado no município de Cruzeiro do Oeste. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motociclista, um rapaz de 28 anos, foi atropelado por um Kia Sportage e morreu no local. O motorista do carro disse para os policiais que a vítima estava então disputando um racha com um outro motociclista na pista do sentido contrário. E segundo o relato, as motocicletas se encostaram e o piloto de 28 anos perdeu o equilíbrio, caiu na pista contrária em que trafegava então esse Sportage. O motorista não conseguiu frear a tempo, acabou atropelando o motociclista, que morreu então no local do acidente. O outro motociclista que participaria então desse racha teria fugido, de acordo com o relato do motorista envolvido nesse acidente. Segundo a PRE, o motorista do carro fez o teste do bafômetro, não indicou a ingestão de bebida alcoólica e o motociclista que morreu não tinha carteira de habilitação, Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações. É um acidente aí em função da imprudência, o motorista desabilitado provoca esse acidente, envolve 4 veículos, uma pessoa infelizmente morreu. Por falar em motociclista e acidente, um jovem motociclista também morreu após bater em um carro que fazia conversão em uma rodovia urbana. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes sobre esse outro acidente. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos companheiros das rádios CBN e também a quem está acompanhando o CBN Paraná. Um acidente na noite de ontem, domingo, na Avenida Souza Naves, trecho urbano da BR-373, em Ponta Grossa, terminou com a morte de um jovem e deixou outro gravemente ferido. O acidente foi por volta das 8 horas da noite. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, a moto, uma CG Start, seguia pela avenida quando o motorista de um Astra tentou fazer o retorno próximo ao acesso à Santa Luzia, uma região aqui de Ponta Grossa. O piloto não conseguiu frear a tempo. Os dois amigos que estavam na moto foram arremessados. Um deles, de 21 anos, morreu no local. O outro, de 24, foi levado para o hospital em estado grave, com várias fraturas. No carro estavam 3 pessoas que não se feriram. O jovem que morreu foi identificado como Marcos Osório dos Santos. Ele era cabo do Exército e morava na região onde ocorreu o acidente, Luciano.
Obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Fiscalização no Porto Seco de Cascavel verifica condições de segurança dos trabalhadores de silos. Auditores fiscais do trabalho inspecionam possíveis irregularidades em empresas que operam no armazenamento de grãos. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucian. Auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego realizam na manhã desta segunda-feira uma ação de fiscalização em empresas que operam o armazenamento de grãos no Porto Seco aqui de Cascavel. Essa operação busca identificar possíveis irregularidades nas condições de segurança das estruturas e também dos trabalhadores que atuam nos silos, consideradas áreas de alto risco. O auditor fiscal Celson Violin, que está acompanhando os trabalhos nesta manhã, explica o objetivo da ação.
Essa ação fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego tem como objetivo verificar as condições de trabalho das unidades de beneficiamento e armazenamento de grãos, averiguar se as empresas que operam no Porto Seco de Cascavel estão cumprindo com a legislação, a fim de evitar acidentes de trabalho, haja vista que tal atividade é considerada de risco, pois os trabalhadores ficam expostos a riscos de acidentes graves, como trabalho em altura, poeiras suspensas no ar, que pode acabar gerando uma explosão quando em contato com uma faísca ou outro ponto de ignição. Caso essa fiscalização constate alguma situação de grave e iminente risco aos trabalhadores, o local será devidamente interditado até que sejam sanadas as irregularidades.
Os auditores também irão averiguar as condições de saúde e segurança dos trabalhadores dessas áreas em atributos tais como trabalho em altura, fornecimento e uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, treinamentos de área de vivência, programa de gerenciamento de riscos, além da correta classificação dos documentos, podendo ocasionar numa eventual interdição da estrutura em caso de grave e iminente risco. Um acidente ocorrido em um silo de Palotina, em julho de 2023, causou a morte de 10 trabalhadores. Outro acidente, recente no estado de Santa Catarina, terminou com a morte de 2 pessoas por engolfamento, que ocorre quando os trabalhadores dos silos afundam sob as montanhas de grãos e não conseguem sair sozinhos, ocorrendo o sufocamento. Caso essa fiscalização constate alguma situação de grave e iminente risco aos trabalhadores, o local será devidamente interditado até que sejam sanadas as irregularidades. Os auditores alertam que é importante que as empresas se mantenham em dia com as documentações e também com os equipamentos de segurança de forma permanente e não reforcem esse cuidado apenas durante as ações de fiscalização, evitando assim novas tragédias. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Método de combate à dengue será implantado em Londrina a partir de julho. 6 cidades brasileiras vão testar o sistema que libera mosquitos contaminados por uma bactéria para reduzir casos da doença. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Então, a partir de julho, Londrina vai receber esse método Wolbachia, que tem o objetivo de combater a dengue. A tecnologia será testada em 6 cidades brasileiras, Londrina e Foz do Iguaçu, aqui no Paraná, depois Uberlândia, Minas Gerais, Presidente Prudente, São Paulo, Natal e Joinville, Santa Catarina. A iniciativa já existe no Rio de Janeiro e Niterói, Campo Grande, Belo Horizonte e Petrolina, em Pernambuco. Esse método consiste na liberação de mosquitos Aedes aegypti contaminados com a bactéria Wolbachia, que se produziram com os mosquitos locais e, como resultado, reduzem os casos de dengue. Isso acontece porque a Wolbachia impede que o vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana se desenvolvam no mosquito. Em Londrina, a soltura dos volbitos está prevista para começar agora em julho, no meio do ano, e o monitoramento será feito de forma quinzenal e mensal para avaliação dos resultados. A previsão é que os trabalhos continuem até junho de 2025. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. E assim encerramos o CBN Paraná desta segunda, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.